hoje é caso para dizer que, num primeiro cumprimento, nós podemos, numa tarde boa, dizer com propriedade boa tarde. De facto, estamos com um tempo magnífico. Estou convencido que o ICMA fez uma boa encomenda para o dia de hoje e terá também programado um anúncio favorável ao tempo nos Açores. Ora, um enorme gosto estar neste evento convosco e neste lugar. E por isso permitam que faça com entusiasmo, em nome do 13º Governo dos Açores, uma saudação ao Sr. Ministro do Mar. Porque é um dos nossos, porque é um investigador e um cientista com amor à causa e porque procurou fazer no governo do país uma prioridade e uma estratégia para o mar. Na sua casa está sempre bem, mas é sempre bem-vindo e todo o regresso nestas suas ausências em funções de soberania. É por isso um enorme gosto, pessoal e institucional, e também como um bom amigo, poder sentir a boa parceria que realizamos entre órgãos de governo, a soberania, por um lado, e os órgãos de governo autonómico, nessa estratégia que é, claro, está de enorme interesse para os Açores, mas é referência para o país, para a União Europeia e para os parceiros como a Noruega, nesta visão mundial do mar. Queria deixar também uma palavra de saudação à senhora embaixadora Tove Westenberg. Sabe, senhora embaixadora, há um grato gosto ver quando, com pessoas, com instituições, nós geramos expectativas e confirmamos depois realizações. Nosso primeiro encontro foi de cortesia, mas com a criação de uma expectativa de realizarmos este encontro aqui na Ilha de Faial. É tão bom quando vemos passar das palavras aos atos e quero, em nome pessoal, em nome do Governo, dos Açores, deixar-lhe esta palavra de saudação. Também permita-me que vos possa dizer, em termos coletivos, aos noruegueses e ao seu país, a Noruega, que é um gosto podermos ter esta identidade relacional quase centenária. Estamos a 2 anos de fazer um centenário e de celebrar este centenário de cooperação com um elemento que é bem identitário dos nossos povos e da nossa cultura coletiva de vivência com o mar. Quero por isso também que possa transmitir ao seu governo, que com certeza interpreto bem o sentimento do Sr. Ministro e do Governo da República, mas fortemente o do Governo dos Açores, uma saudação. Pela visão universal que tem com a criação destas bolsas, com este entendimento para a promoção da investigação, da ciência e do conhecimento. E por isso, a partir da Horta, permita-me que lhe peça essa transmissão ao seu Governo. Estamos muito honrados em relação ao papel que a Noruega e o seu governo ao longo destes quase 100 anos têm promovido pela sensibilidade do mar. Pertence-me dizer, senhora embaixadora, que não podíamos ter escolhido melhores sítios para estar aqui. Permita-me que faça por isso, e depois farei referência ao senhor vice-presidente da Câmara Municipal exatamente por esse facto, é que estamos na Ilha Azul. A Ilha de Faial é conhecida como a Ilha Azul, uma identificação muito própria com o mar, e na cidade e município é a cidade do mar. É por isso que, quando quisermos falar nos Açores, tudo ele, arquipelagicamente identificado com o mar, como não podia deixar de ser, mas há uma identidade icónica nessa relação marítima, a partir da Ilha do Faial, da cidade da Horta. Por isso quero ter este registro das nossas conversas ao almoço, mas também agora aqui, nesta sessão de encerramento, desta tarde, que sempre que falar dos Açores, se recorde da Ilha Azul e da cidade do mar, onde realizou este objetivo que traçou na primeira conversa que teve comigo como Presidente do Governo dos Açores. Quero saudar também o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, aqui representante do nosso município anfitrião deste evento, e que não só o histórico já longo, não recente, mas também com esta projeção, designadamente com a literacia e, portanto, para a educação dos nossos jovens, o compromisso do município com todos estes objetivos e com a identificação da sua própria identidade, enquanto ilha e enquanto município, uma saudação também especial ao município da Horta. Quero deixar uma palavra de congratulação, aliás, também prevalecendo nesta reflexão, em nome do 13º Governo, das intervenções que foram do Sr. Secretário Regional do Mar e Pescas e do Sr. Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas. Nós temos, efetivamente, neste 13º Governo, uma especial sensibilidade para as questões que envolvam a ciência e o futuro. Um futuro que não pode excluir de uma relação solidária e intergeracional o fenómeno climático e o papel do mar nesta matéria. Razão pela qual a própria orgânica deste governo está retida por Covid, a Sra. Secretária Regional da Cultura, Ciência e Transição Digital, mas também cria esta identidade e este substrato de uma preocupação com a ciência e o conhecimento. Quero saudar os Srs. Deputados à Assembleia da República, na verdade comovo o vosso esforço para estarem aqui presentes. É bom que a parte do Governo da República, aqui destacadamente representado pelo Sr. Ministro do Mar, que também no Parlamento possamos ter sensibilidade especial para estas questões do mar, quando, na componente legislativa, precisamos ter forte resiliência para aqueles que mais centralistas recusam, por exemplo, no mar e na lei do mar, dar oportunidades a regiões arquipelágicas e de proximidade com esta ligação, com o mar, não terem opinião sobre aquele que é o seu interesse e que é um interesse universal. A que nós unamos pelo interesse universal, fazendo bem na nossa localidade a boa relação com o mar e com a sua sustentabilidade. E nós fazemos, daí que fica este bom encargo para os senhores deputados dos órgãos, do órgão de soberania, da Assembleia da República, para esta missão. Permitam-me também que destaque com humildade os que foram os oradores. A doutora Sandra Silva, a representação da Direção-Geral da Política do Mar, o professor Miguel Miranda, a representação do Instituto Mar, Lipma, para vos dizer que o vosso carinho e a vossa relação com os Açores é efetivamente um espírito de missão, mas é também um reconhecimento da oportunidade que, na extensão das atividades, quer da Direção-Geral em particular, lá está no quadro do Ministério, mas na ação mais operacional, quer também o que o IPMA desenvolve para o país inteiro, encontre os Açores como uma projeção e um enquadramento natural do conhecimento e da aprendizagem. E é por isso que eu gostaria de, nas vossas pessoas, também trazer à colação esta reflexão. É que hoje aqui nós podemos bem, estava eu a pensar enquanto vos ouvia, enquanto é oportuno perceber, não se trata de um palíndromo, mas talvez de uma cirurgia, um cirurgismo contrário. Isto bem, o que é normal é que nós possamos ter inicialmente um conhecimento gerador de reconhecimento. E hoje estamos perante uma situação que primeiro importa, felizmente, assumir um reconhecimento para ir à procura de novos conhecimentos. E é o que, na verdade, esta procura de literacia, palavra não muito cara ao professor Miguel Miranda, mas é fundamental para mim a discordância e aqui acompanhando e subscrevendo a tese do Sr. Ministro do Mar, é que nós estamos naquela fase, felizmente, de senso, de bom senso, e que queremos que se estenda a um senso comum, universal, de que fundados no reconhecimento da importância do mar, no cumprimento das ODS das Nações Unidas, possamos procurar conhecimento pela ciência, pela boa investigação, pela partilha dos dados, para um compromisso intergeracional no futuro. O conhecimento que temos hoje do mar é muito relativo ao passado, ao que foi, em certa medida ao que tem sido, e tem a ver muito com uma fruição de exploração, muitas vezes avassaladora, exaurindo de recursos finitos por recolha de elementos da nossa biodiversidade, daquela aparente imensidão que o mar e os oceanos têm para esconder o que negativo produzimos, e temos pouco do reconhecimento da sua essencialidade para o equilíbrio mundial e planetário, e sobretudo da vida humana, vegetal e animal. E é nessa base, com este reconhecimento, onde obviamente as preocupações quanto ao acelerado movimento das alterações climáticas por indução da intervenção humana e de uma economia desenvolvimentista excessivamente carbonizada, possamos ter investigação e conhecimento solidário com as gerações do futuro. É que hoje nós podemos olhar de forma menos curta o mar com o conhecimento do passado que dele temos, instrumento, meio de uso e abuso, ou então pensar nesta solidariedade intergeracional do mar como essencial para o futuro. E que garanta, por isso, como dizia um prémio Nobel da Química, que não é a preocupação do salvamento do planeta, porque ele, enquanto houver sol, provavelmente estará salvo, mas sim da vida. Salvar a vida no planeta. E o mar tem um papel decisivo nesta salvação da vida, incluindo por isso a vida humana, igualmente, e o impacto que as alterações climáticas possam ter. Eu acredito fortemente, e estou sereno para o lado da estratégia que, a partir do mar e com o mar, possa procurar, através da ciência, um conhecimento pelo futuro, pela solidariedade intergeracional e pela qualidade de vida que a biodiversidade nos permite. E os Açores podem ser um exemplo, porque mesmo no passado, quer seja esta economia que pode procurar nos recursos e na sua extração uma forma de sobrevivência do presente, sem cuidar da sustentabilidade e do seu futuro, fizemos sempre bem, com respeito pela natureza. E, portanto, os Açores e os Açorianos têm um histórico que nos permite olhar, tal como a Noruega, para o feito como uma coisa inspiradora para o futuro. E não foi, por isso, surpresa, embora sempre um testemunho agradável de se ouvir, que uma cientista como a Silvia Yorme aqui tivesse dito que o Mar dos Açores é um verdadeiro hotspot. O que a nossa relação que estamos a promover no 13º Governo, quer com a Fundação Azul, quer com a Parla Institute, ou com o Instituto Waite, do TED Waite, no caso a nossa ligação com a Fundação Azul, possamos não só evidenciar este histórico, como também potenciar esta literacia, esta sensibilidade para a sustentabilidade do mar, dos seus recursos e da nossa biodiversidade. Estamos a desenvolver, senhora embaixadora, é de conhecimento geral dos outros, não sei se é do seu, mas permita-me com gosto dizer que é nosso compromisso, o compromisso do 13º Governo dos Açores, associado com a estratégia de marco para o país e com a Agenda 2030, igualmente os compromissos internacionais, aumentar as áreas de reserva marinha totalmente protegidas e as protegidas em geral. Nós vamos dando valor simbólico a este percurso de preservação, de conservação, associado à ciência e à investigação, para reconhecido esta importância de solidariedade intergeracional com o futuro e o papel do mar nesse cumprimento das ODS da ONU, também encontrar depois o conhecimento. Um conhecimento que permita fruirmos das coisas do mar com esta preocupação, sim, aqui foi dita pelo professor Miguel Miranda, uma visão de uma economia circular, em que não se promove a exaustão dos recursos e o risco de os exaurir totalmente, mas sim potenciar sempre a sua renovação e a sua verificação. E é por isso que estamos a desenvolver um diálogo cultural, social, económico, de sustentabilidade ambiental, todos os stakeholders no uso e na fruição do mar, para que se sintam envolvidos com o que estamos a fazer no presente em projeção do futuro e com o retorno económico remunerado dignamente na diversidade de atividades mais geradoras de uma ideia de economia circular do que esta economia de exaustão e de exploração. É por isso este o nosso compromisso que sinalizo a todos, deixando uma palavra de gratidão aos cientistas e aos investigadores, porque é com eles e por eles que podemos promover este percurso. Sendo que eles próprios, com humildade, tenho que reconhecer, me têm dito, mas queremos a intermediação do decisor político na relação com os stakeholders que possam, à partida, temer as medidas de proteção e salvaguarda como um passo atrás na sua sustentabilidade económica. E nós estamos a fazer isso, porque em certa medida é preciso muitas vezes, para tratar do futuro, subvencionar o presente com a diminuição da exploração de recursos em exaustão. E é por isso que também os países têm de estar solidários com as pequenas regiões e com os povos dependentes de uma pequena economia e de poucas atividades alternativas para os recursos económicos e sustentabilidade económica da comunidade. A Noruega é um bom exemplo, não só para a investigação, como essa outra possibilidade. Espero que também a própria União Europeia nos possa subvencionar e o próprio país. Termino dirigindo a todos uma saudação especial. Não estamos nem no fim, nem no começo do processo. Mas estamos a realizar memória, reflexão e pontos de partida para este percurso de sustentabilidade. Muito obrigado e bem-ajo.